Senhor presidente, quero ainda fazer um outro registro rápido, se Vossa Excelência permitir.
Com a sua permissão, com a permissão de Vossa Excelência, gostaria de anunciar que temos aqui a visita de alunos do curso de Direito da Universidade da região de Joinville, Santa Catarina. São todos muito bem-vindos. E vejo que o senador Cacildo Maldani também gostaria de fazer uma saudação aos seus conterrâneos.
Com a permissão, presidente.
Antes de Vossa Excelência falar, eu quero me dirigir ao povo de Santa Catarina, que está aqui representado na tribuna, que eu me sinto muito orgulhoso. Em vez de eu falar para vocês, eu vou ceder o meu tempo ao meu querido amigo e senador Maldani, que tem aqui um trabalho excelente na casa, um dos mais atuantes, um senador que pode ter certeza orgulha o Estado de vocês e orgulha o Brasil.
Pelo lugar, eu agradeço a presidência e a Vossa Excelência, Dr. Paulo Paim, que é o orador da tribuna, está e permite que se faça a saudação. Aos nossos estudantes, acadêmicos de direito, do quarto e quinto ano, estão chegando na formatura da Universidade de Joinville, Santa Catarina. E Joinville, por sinal, é a cidade maior de Santa Catarina, ultrapassa, inclusive, a nossa capital, que é Florianópolis. E estão aqui nas galerias, vieram visitar Brasília, estão aqui sob o comando do nosso reitor Jamil e mais também do professor Luiz Cláudio, que estão acompanhando os formandos, os nossos acadêmicos, futuros profissionais do direito, conhecendo essa casa, conhecendo o Congresso Nacional, conhecendo Brasília, e estão, inclusive, vindo no momento em que o nosso Supremo está num debate de grandes temas e que muito pode... Aliás, o Brasil está com suas atenções voltadas ao Supremo pelo que está em pauta. Começou na semana passada e continua hoje e nessas próximas semanas. Naturalmente, neste momento, que hoje é uma segunda-feira, o plenário não está cheio de senadores, porque o pessoal, no fim de semana, nós vamos. Casualmente, nós estamos aqui, porque voltamos essa última noite, senão é tradicional nós virmos durante o dia, durante a noite, mas amanhã, que são sessões deliberativas, quartas e quintas, isso aqui enche, lota também. Mas eu quero também, de coração, em nome até de ir dos senadores Luiz Henrique, que é de Joinville, e Paulo Bauer, que é outro catarinense, de nós três saudarmos a vinda, então, dos futuros formandos em direito a esta casa, essa visita de muito bom grato. Mais uma vez, obrigado, grande senador Paulo Paim. O homem é conhecido no Brasil como o homem das questões sociais, esse grande homem do Rio Grande do Sul, que quando falo, o Brasil acompanha, eu sei disso. Então, eu agradeço demais a oportunidade, podemos saudar os catarinenses aqui e a presidência também.
Vocês podem quebrar o protocolo e bater palma para o senador de vocês, que ele merece, viu? E essa palma é também para vocês, sejam bem-vindos. Eu tenho certeza que serão grandes advogados, grandes juristas, grandes juízes e, quem sabe, alguns de vocês, homens e mulheres, estarão aqui ocupando as nossas cadeiras no futuro. Precisamos de homens e mulheres preparados e vocês, como estudantes do direito, eu sei que estarão capacitados a nos substituir no amanhã. Sejam bem-vindos. Senador Cacildo Maldani, eu quero também fazer um registro sobre uma nota técnica elaborada pela Associação Nacional dos Procuradores Municipais, que me foi enviada no que diz respeito à PEC 017 de 2012. Essa proposta legaliza, constitucionaliza a carreira de procurador municipal. Em outros pronunciamentos, que já fiz dessa tribuna, pontuei a importância de sua aprovação. O que diz a nota? A PEC que me refiro é norma programática, com o objetivo de que cada município tenha um procurador concursado. Cabe ressaltar que nos estados do Amapá e Roraima, mesmo com previsão de concurso, no artigo 132 do texto originário da Constituição Federal de 1988, somente em 2008 tomaram posse os primeiros concursados, tendo o município ao menos um procurador efetivo. Preservada estará a sua memória jurídica e institucional, o que evitará a perda de informações sobre processos judiciais que pode ocasionar graves prejuízos ao erário e ao gestor público. A PEC não obriga a criação da procuradoria, mas tão somente ter um procurador concursado em cada município. Senhor presidente, com a realização do concurso, fiscalizado pela OAB, conforme já previsto no texto vigente, serão selecionados mais capacitados intelectualmente, em benefício do município, de forma a permitir a implementação das políticas públicas com respaldo técnico, ou seja, com segurança jurídica aos gestores públicos. A doutrina, dentre eles, a ministra Carmen Lúcia Antunes da Rocha e o jurista Celso Antônio Bandeira de Melo, têm ensinado que os procuradores municipais já estão implicitamente no texto constitucional. A PEC 017/2012 pretende corrigir a omissão da Constituição de 88 e melhorar e estruturar o município como antifederativo e autônomo, que é a fim de fazer frente às demandas que se apresentam, garantindo especialidade e segurança jurídica na prática dos atos. A PEC preserva o agente político, em especial o prefeito, pois deixa explícito que a obrigatoriedade da realização de concurso para provimento do cargo de procurador. Hoje, muitos prefeitos são réus em ações de improbidade pelo fato de não terem realizado o concurso. Hoje, cabe ressaltar, senhor presidente, que o texto constitucional vigente já exige, já obriga a realização desses concursos para procurador municipal, de acordo com o artigo 37, 1º e 2º. A PEC não vincula a remuneração dos procuradores municipais a qualquer outra carreira jurídica. O artigo 132 do texto constitucional, quando menciona carreira, está simplesmente a dizer que existirão níveis para efeito de promoção funcional. Portanto, o município poderá ter somente um procurador que, após anos de serviço, poderá chegar ao nível 2. A responsabilidade é de cada ente municipal, com respeito à sua autonomia, em disciplinar o regime jurídico e a remuneração de seus servidores, de acordo com a capacidade financeira própria, peculiaridades e conveniências locais. A PEC não trata da escolha do procurador-geral. Isso também é matéria de lei local. A Frente Nacional dos Prefeitos, o Fórum de Procuradores Gerais das Capitais, o Conselho Federal da OAB, as entidades associativas da Advocacia Pública, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, ONAMP, entre outros, apoiam expressamente esta PEC. Na Câmara dos Deputados, todos os líderes partidários, governo e minoria encaminham o voto sim pela aprovação da PEC 153/2003 na Câmara, a qual, em segundo turno, obteve 406 votos favoráveis. Creio que as ponderações feitas pela Associação Nacional dos Procuradores Municipais demonstram, senhor presidente, de forma clara que a solicitação feita é muito justa e tem todo o fundamento. Reitero mais uma vez, aqui, mais uma vez, meu apoio aos procuradores municipais e renovo meu apelo para que esta proposição, que aguarda inclusão na ordem do dia, votação no plenário, primeiro turno de discussão, seja votado com a maior brevidade possível antes do processo eleitoral. Por fim, senhor presidente, quero ainda fazer um outro registro. Abordo aqui agora mais uma proposta que considero importante, a PEC 8211, que está na pauta aguardando ser incluída na ordem do dia. Essa proposta acresce para o terceiro artigo 134 da nossa Constituição para assegurar defensorias públicas da União e do Distrito Federal com autonomia funcional e administrativa. A Defensoria Pública da União é a instituição fundamental para a implementação e a prática da cidadania, possibilitando o acesso à justiça para a parcela importante da população brasileira, principalmente os mais pobres. No ano de 2010, apesar do pequeno número de defensores, a DPU realizou mais de 1 milhão de atendimentos. No entanto, esse trabalho é fruto da obrigação dos defensores, pois faltam a eles melhores condições estruturais e pessoal para bem desenvolver o trabalho que eles se propõem. É notável o avanço alcançado pelas defensorias públicas estaduais após a EC 45/2004, em estados cujos governos atentam ao cumprimento da Constituição da República. Mas nem todos o fazem, limitando sem justificativa o investimento necessário à implantação, ao desenvolvimento e à melhoria dos serviços públicos essenciais prestados pela Defensoria Pública, tanto no âmbito judicial quanto na seara extrajudicial, a fim de promover o acesso dos mais necessitados aos direitos. Assim, a emenda em questão aguarda compatibilidade com o desenvolvimento das finalidades da República de reduzir as desigualdades sociais, ao conferir solidez às condições orçamentárias e financeiras da Defensoria Pública, ainda ausente em vários estados da Federação. Senhor presidente, reitero aqui a proposta, reitero aqui o meu apoio e destaco algumas questões que entendo importante que consta nesse projeto. Faça necessária a aprovação por essa Casa da proposta dessa emenda constitucional que tem o objetivo dar à DPU o mesmo tratamento legal dado às defensorias públicas estaduais que gozam da autonomia administrativa e funcional desde o ano de 2004. Somar a esse registro dois ofícios que recebi, um deles da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, em 17 de julho de 2012, diz o ofício: o assunto e estruturação da Defensoria Pública da União. Excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me desse presente para solicitar a Vossa Excelência que, mais uma vez, tratando diferenciado a Defensoria Pública da União, função essencial à Justiça, no tocante à estruturação emergencial do órgão, cobrando o envio imediato do anteprojeto de criação de cargos de Defensor Público Federal e carreira de apoio em trâmite no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, bem como o aprovamento à PEC que estende a autonomia à Defensoria Pública da União, como já feito às Defensorias Públicas Estaduais. Senhor senador, dizem eles no documento, os defensores públicos federais têm se empenhado em todo o Brasil em dar o máximo de si para cumprir suas funções institucionais, o que resultou no ano passado em 1,3 milhões de atendimentos com apenas 480 defensores. Os números demonstram por si só a sobrecarga de trabalho existente, mas também e principalmente a demanda das pessoas hipossuficientes pelo acesso igualitário à justiça, que hoje é atendida pelo DPU apenas em 55 subseções judiciais da Justiça Federal, em detrimento do atendimento em 264 subseções judiciárias que não possuem defensoria pública. Estamos em apenas 22% dos órgãos judiciários da Justiça Federal, sem falar da Justiça Trabalhista. Enfim, para que Vossa Excelência, dizem eles, tenha a dimensão da evolução do sistema de justiça, sem que a DPU, acesso à justiça, esteja no rumo dessa evolução, não obstante, é já gritante diferença entre a DPU e as demais funções essenciais à justiça. Estão tramitando no Congresso Nacional projetos de lei criando mais 687 cargos de procuradores da República, 750 cargos em comissões, 560 cargos de advogados da União, 255 cargos de juízes federais, além da proposta de emenda constitucional 544 de 2002, criando mais 4 tribunais regionais federais. Ofício que eu recebi da Associação Interamericana de Defensores Públicos. Senhor presidente, eles aqui elencam mais uma série de motivos da importância de que seja atendido a demanda por eles levantado. Quero ainda terminar lendo aqui o final de um outro documento que recebi, que nos termos da resolução anterior, pede para que os Estados-membros que já contem com esse serviço adotem ações tendentes para que os defensores públicos gozem da independência e autonomia funcional. Salienta que a aprovação das duas resoluções aliadas à criação da figura do defensor público interamericano para atuar junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos detonam a essencialidade da defensoria pública dotada de autonomia e independência funcional para assegurar o efetivo direito de acesso à justiça para as pessoas que se encontram em condição de vulnerabilidade. Termina dizendo, senhor presidente, eu já defendi por inúmeras vezes a causa dos defensores públicos, porque considero justa e necessária. Quero que somar meus esforços aos deles para que possamos resolver isto rapidamente. Fico muito feliz com a decisão da OEA, que vem ao encontro do que temos defendido tão em tantas e tantas vezes nessa tribuna. Enfim, senhor presidente, peço que considere na íntegra todo o meu pronunciamento e esse onde eu registro que eu fiz sobre a PEC 82 de 2011, que assegura às defensorias públicas da União e do DF autonomia funcional e administrativa. Eles fazem um excelente trabalho, mas estão com falta, naturalmente, de profissionais que sejam assegurados o efetivo cargo e a estrutura para desenvolver um trabalho tão qualificado, principalmente a favor dos mais pobres, aqueles que mais precisam. Termino só solicitando a Vossa Excelência que considere na íntegra todos os meus pronunciamentos. Obrigado, senador Aníbal Diniz.